Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. Lembrando que este podcast aqui, ele sai toda semana, a princípio, e este podcast ele não tem um dia exato, mas eu sempre tento gravar ele algum dia da semana. Então, muito obrigado às pessoas que vêm escutando o podcast, pessoas que vêm comentando o podcast. Também comente aqui embaixo se você escuta esse podcast. E também, se você está escutando no Spotify, tu pode me assistir também pelo YouTube. Então, entre no meu YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube, assista meus vídeos de stand-up e também meu podcast em vídeo. Então, muito obrigado às pessoas que vêm entrando em contato, pessoas que vêm mandando mensagens com dicas, sugestões e tudo menos Pix, mas muito obrigado. Este episódio aqui, eu não gostaria de estar fazendo esse episódio aqui, mas muito obrigado. Muito obrigado por nada, não sei porque eu falei muito obrigado, mas eu não queria estar fazendo esse episódio aqui. Como as pessoas sabem, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, como as pessoas devem saber também, meu sotaque, né? Cara, é triste, realmente é triste tu ver o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. E a repercussão que isso tá dando durante essa semana inteira, assim. E é pior ainda porque tu vai vendo, cara, as coisas que estão acontecendo. E eu morava exatamente na região que tá acontecendo isso. Eu comecei a ver uns vídeos agora aqui que o cara tava mostrando que era exatamente perto do mercado que eu ia, cara. Então, tá um caos, assim. E eu espero que todo mundo que consiga ajudar, ajude também. Vou deixar aqui embaixo um Pix para quem quiser ajudar, que é do... Quem tá organizando é o Badin Colono. Fiquei estranho um cara com esse nome também organizar um Pix, mas ele já tinha ajudado na outra vez que teve. No passado também teve o negócio. E aí ele ajudou também, então... E agora ele tá ajudando também. Então ajudem através do Pix dele, porque... Cara, é bizarro tu ver que no Rio Grande do Sul, o Estado tá pedindo para as pessoas mandar Pix. Cara, como assim? O Estado... As pessoas já pagam imposto, as pessoas já pagam para a cidade, ISS pro Estado, ICMS, e os caras querem mais dinheiro. Aí tu vai passar o dinheiro pro Estado, aí o Estado tem que fazer uma toda a burocracia papelada, aí ele não... Tipo assim... Aí os caras que estão lá no escritório com ar-condicionado que vai decidir, olha, a gente vai mandar esse dinheiro para esta região aqui. Não, cara, tu tem que mandar para pessoas que sabem o que tá acontecendo. Pessoas que tipo, vai... Não literalmente que a gente não usa mais nota de dinheiro, mas que vai entregar o dinheiro na mão da pessoa que precisa, entendeu? E vai comprar comida para as pessoas, para os abrigos, esse negócio assim. É impressionante, cara, como o Estado não consegue funcionar numa situação de emergência, assim. Porque até então a vida deles era só gastar dinheiro, ficar no ar-condicionado e ficar fazendo um monte de licitação pra ganhar dinheiro e encher o bolso deles de dinheiro. Aí quando eles precisam ajudar, eles não sabem. E é bizarro, cara. Eles só atrapalham. Tem um monte de vídeo das pessoas, do Estado atrapalhando as pessoas que estão tentando ajudar as pessoas. Tu não vê vídeo... Dos caras fazendo alguma coisa. Não, é só atrapalhando. Ah não, aqui vocês não podem passar. Tinha caminhão indo, levando água pro Rio Grande do Sul. Aí os caras param na fronteira. Não, você vai ter que fazer aqui uma... Vamos aqui ver a parte de impostos aqui pra ver, não sei o que. Não, cara, deixa eu só ajudar as pessoas. Aí as pessoas vão lá e falam mal do velho da van. Porra, o velho da van mandou helicóptero pra lá pra ajudar. Aí os caras falam mal do Pablo Marçal. O Pablo Marçal foi lá e mandou um monte de água e coisa, e comida, e colchão e coisa assim. Então é muito doido, cara. As pessoas que são as mais criticadas são as que acabam ajudando nessas horas. E o Estado, que é o papai de todo mundo, ele não ajuda ninguém. Mas realmente é triste o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu vi um vídeo de um cavalo sendo salvo, cara. Era um cavalo andando na água. Uma mulher tava arrastando... A mulher tava no barco, eu não entendi. A mulher tava no barco, ela tava segurando o cavalo pelo pescoço. E o cavalo tipo, vamos lá então, que vai me salvar. Mas o cavalo tá bem. Eu nunca sei quando o cavalo tá bem também. Né? Eu vejo que no cavalo ele é saudável pelo cabelo dele. Quando eu olho pro cabelo do cavalo, eu falo, daria pra fazer um violino com isso aqui, é porque ele tá bem. E aquele cavalo, eu vi o vídeo dele depois que ele tava seco. Ele tava com o cabelo bom, então. Melhor cabelo de muita gente, inclusive. Melhor do que do velho do Havan, ele tava, o cavalo. Mas não, cara, o Rio Grande do Sul, ele é muito doido, cara, porque as pessoas. A visão que as pessoas têm no Rio Grande do Sul, pessoas de fora do Rio Grande do Sul, têm uma visão muito deturpada sobre as pessoas do estado, assim, sabe? E quando eu morava lá, eu não percebia isso, mas quando eu vim para São Paulo é que eu percebi que as pessoas têm um certo preconceito, assim, de tipo. De ter essa visão que o gaúcho é o machista, o homofóbico, o racista, e cara. Não. Minha avó que morreu talvez era, mas o gaúcho não é. Não, cara, é igual a todos os lugares, vai ter essas pessoas. Mas não, as pessoas, o povo gaúcho é um dos povos mais acolhedores, assim. É impressionante, vai gente do Brasil inteiro morar lá, e todo mundo que vai morar lá gosta de morar lá. Tu não vê a pessoa indo pra lá morar lá e reclamar de morar lá. Ela fala, não, não, as pessoas aqui me tratam bem. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro. Então. E é maluco porque eu conheço pessoas, eu já vi várias pessoas nesses aplicativos de relacionamento aqui em São Paulo, que elas vão lá e colocam, tipo assim. Porque elas querem achar um jeito de se enturmar com as pessoas de São Paulo. Entendeu? Tem a galera de São Paulo aqui que fala mal do gaúcho, então a pessoa ela quer chegar aqui e se enturmar. Aí ela não quer, tipo assim, ela não quer, ela quer ser a diferentona, ela não quer ter a visão que as pessoas têm. Então ela fala assim, ela coloca na descrição do aplicativo, tipo, gaúcha não praticante. Eu sou uma gaúcha não praticante. Então é só as pessoas querendo ser chatas mesmo. E eu já vi vários comediantes também, comediantes que falam mal do Rio Grande do Sul, mas quando vão fazer show lá e ganhar cachezinho, aí, orra, meu Rio Grande, né? Mas quando tá aqui em São Paulo, descasca a gente. Isso aí eu sei, isso eu sei. Mas o povo gaúcho, ele é muito, muito legal, cara. E eu morei 24 anos no Rio Grande do Sul. É muito doido que, tipo assim, eu não sei se eu moraria no Rio Grande do Sul de novo. Mas eu tenho saudade do Rio Grande do Sul. Quando eu voltei um tempo, no começo da pandemia, eu fui fazer show no Rio Grande do Sul. E aí quando o meu avião pousou no Rio Grande do Sul, cancelaram todos os shows. Foi quando eu comecei a gravar meu podcast, inclusive. E aí, eu senti saudade, eu fiquei uma semana lá, e eu senti saudade das pessoas, o respeito que as pessoas têm lá, as pessoas, a educação das pessoas é muito diferente. As pessoas, elas te dão um bom dia, elas te dão boa tarde, boa noite, elas param pra tu atravessar, elas não roubam teu celular, igual aqui em São Paulo também. Então, só a parte de não roubar o celular já é muito bom. E é foda porque quando tu fica muito tempo em São Paulo, tu acaba se acostumando com o clima de São Paulo. Tu sai de casa, tu tem que estar sempre alerta. Tu vira um escoteiro, sempre alerta, né? Acho que esse é o lema dos escoteiros. E aí, quando eu voltei pro Rio Grande do Sul pra passar uns dias, eu lembro que eu andava com o celular e eu ficava andando com ele segurando com as duas mãos, assim, tipo, mano, olhando pros lados. E todo mundo me olhando meio estranho, tipo assim, o que que esse cara. Será que ele tá jogando Pokémon Go? Ou será que ele tá querendo. Não sei. Será que ele tá vendo um pornô durante a caminhada dele? Mas não, porque tu fica com medo que as pessoas vão te roubar. Porque aqui em São Paulo, quando tu vem morar aqui em São Paulo, tu fica com essa coisa, tu tá sempre, tipo, olhando pros lados, assim. E o fato de eu conseguir caminhar à noite, quando eu fui pro Rio Grande do Sul, de caminhar a, tipo, meia-noite na rua e tu saber que tu não vai acontecer nada contigo. Porque tá todo mundo cuidando da sua própria vida. O bom disso, o Rio Grande do Sul, é isso. As pessoas estão preocupadas com a vida delas. Elas querem fazer os negócios delas. Elas querem prosperar do jeito delas. Tipo assim, faz o que tu quiser, cara. Aqui em São Paulo também é bom por causa disso. Aqui em São Paulo, meio que ninguém liga pra ti. É diferente também. Aqui em São Paulo as pessoas não, não. Tu pode fazer. Se eu andar pelado na rua aqui em São Paulo, as pessoas vão passar reto por mim só. Porque aqui em São Paulo É diferente por causa disso. É tipo, tem muita coisa que é normal aqui em São Paulo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, se tem alguém chorando na rua, as pessoas vão lá e param e falam, por que tu tá chorando na rua? Entendeu? Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, depois que eu vim morar aqui, eu ando na rua. Às vezes, se eu vejo uma pessoa chorando na rua, eu falo, é, uma pessoa chorando na rua. É normal, tu muda. Acho que o padrão emocional das pessoas aqui é diferente. O padrão emocional das pessoas de São Paulo é triste. Então tu vê uma pessoa chorando e fala, é, uma pessoa chorando. Todos os dias eu passo por 15 pessoas chorando. Essas 15 pessoas que eu passo que estão chorando, às vezes são as mesmas pessoas todos os dias, né? Às vezes elas só não pararam de chorar, elas estão chorando durante um mês na rua. Ninguém nunca perguntou pra elas por que você tá chorando. Às vezes é só precisa de alguém pra perguntar por que você tá chorando. Ela fala, obrigado por perguntar, agora eu parei de chorar. Então é normal tu ver pessoas tristes em São Paulo. Isso não é ruim. Eu já falei várias vezes no podcast que não é ruim tu ser triste. Pode ser triste. Só que tu cria esse padrão, que todo mundo é triste. Tu anda na rua, as pessoas elas andam com a expressão facial delas é sempre brava. Tu não caminha tipo normal, tipo, sorrindo. Se eu vejo uma pessoa sorrindo, cara, ela destoa na sociedade. Eu vejo a pessoa sorrindo e falo, por que que esse cara tá sorrindo? Que esse arrombado tá sorrindo? Certeza que é turista esse cara aqui, porque não é possível que esse cara aqui. Quem que ele pensa que é para mostrar o dente para mim numa segunda-feira de manhã? Não é normal. Mas o Rio Grande do Sul, mas eu gosto do Rio Grande do Sul. Aí tá todo mundo agora falando por causa que teve o. Enquanto tava tendo as tretas do Rio Grande do Sul, tava rolando o show da Madonna, né? E é muito doido, cara, porque. Tá tendo. Eu gosto de dar as teorias da conspiração, né? Não sei se eu já falei isso pra vocês. E se tu parar pra ver, quando teve o show da Taylor Swift, uma pessoa foi a óbito por causa do calor. E agora, durante o show da Madonna, várias pessoas estão indo a óbito por conta de chuvas e por coisas climáticas, mudanças climáticas. E aí tem toda essa parte que a Taylor Swift e a Madonna são satanistas, né? Inclusive a Madonna tem várias fotos dela que ela está vestida de Baphomet. Que aí tu começa já a ficar mais preocupado, assim. E aí a Madonna tava vendo que num dos últimos shows dela, ela citou um trecho do Apocalipse 13. Do nada, no meio do show dela. O que que fala o Apocalipse 13? Vamos ver. Apocalipse 13. O Apocalipse 13 fala: e vi subir a terra outra besta, e tinha dois chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Não vou continuar lendo isso aqui. É muito doido que eu não era cara de ficar vendo sobre religião, essas coisas assim, mas quando eu começo a ver essa galera doida, de uma elite maluca, tu começa a acreditar em todos esses negócios. Então, eu sempre acho que tem alguma coisa a ver. Essa Taylor Swift, Madonna e coisas que acontecem na presença delas. Aí saiu o vídeo do show da Madonna, tá um puta ritual. Tu vê aquele negócio e fala assim, beleza, então vai nascer o diabo aqui do nada, agora aqui no Rio de Janeiro. Talvez a gente precise do diabo para resolver o Rio de Janeiro também. Se o diabo for governador do Rio de Janeiro, talvez fique mais fácil de resolver os problemas do estado. Mas é foda, cara. É foda porque o Brasil é um lugar que tem os lugares mais bonitos e legais do mundo. Mas as pessoas que cuidam dele são as piores pessoas. São tipo assim, que não, sabe assim, não tem como dar certo o Brasil. Aí tá todo mundo causando com o negócio da Madonna e enquanto eu tava tendo show, eu não sei. Eu não sei minha opinião sobre isso, entendeu? Eu sou contra o Estado pagar esses shows. Mas se o show tá sendo pagado, foi pago por uma iniciativa privada, eu tô nem aí. Mas ele foi pago por dinheiro do estado, né? Do estado, eu digo Rio de Janeiro e a cidade e o estado em si. Mas é isso aí, cara. Eu gravei esse episódio aqui só pra falar mesmo. Sobre esse negócio e mais para as pessoas, vai pedir para as pessoas que estão assistindo isso aqui, se conseguir doar qualquer valor, seja R$ 5, R$ 2, qualquer valor, eu acho que vai ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Esse episódio aqui não vai ser engraçado para ninguém, né? Eu falei algumas bobagens aqui, mas é mais para as pessoas ajudarem nessas horas assim. E eu já fiz a minha doação e estou tentando divulgar vaquinhas que eu sei que são confiáveis, né? Então, ajude de qualquer maneira, do jeito que tu puder. Se não puder dar dinheiro, compartilhe pelo menos as vaquinhas no teu Instagram ou coisa assim. Parece que agora a chuva vai voltar daqui uns dias, então talvez vai ferrar bastante de novo, assim. Espero que não, né? Mas é isso daí. E é triste, cara. Claro que eu penso na vida de todas as pessoas, mas existem bares de comédia no Rio Grande do Sul. E infelizmente, tipo assim, os bares eles acabam. Tu ferra tudo o negócio, ferra todo o esquema, tem toda uma questão de logística, vários shows sendo cancelados, então tem toda a questão de coisa assim. Claro, tem todo o geral da cidade que tá ferrada, mas eu tô falando agora em questão da minha profissão, assim, né? Acaba ferrando a vida de todo mundo, entendeu? Tipo, mesmo as pessoas que estão. Até quem não tá lá acaba se ferrando também. Porque pessoas que iam fazer show lá, porque estavam contando com esse dinheiro, não sei o quê, foram todos cancelados os shows. Então é triste, cara. E até o clima para show, eu fico pensando até quando voltar, fica um negócio meio estranho assim, sabe? Porque, cara, não foi igual a pandemia, cara, tipo assim, ah, beleza, todo mundo ficou em casa, tava meio preocupado e tal. Não, agora o negócio ele realmente destruiu a vida das pessoas. Tem pessoas que perderam casas, tem pessoas que perderam tudo. Então, a pessoa não vai ter dinheiro para sair, a pessoa não vai ter dinheiro, não vai ter vontade para sair, a pessoa vai estar querendo. Quanto tempo vai demorar pra pessoa voltar a sorrir, né? De tu conseguir ficar. Porque o legal do show de stand-up, quando os shows da pandemia começaram a voltar, eu fiz alguns shows clandestinos, né? Mas o show clandestino eram muito ruins, porque as pessoas estavam com aquele medo, tipo assim, eu estou ilegal aqui. Então a pessoa ficava tipo assim, será que eu posso rir? Eu não sei se eu me sinto confortável de rir num lugar que eu estou ilegal. Porque era tipo, se tu entrava no show, eles fechavam a porta de ferro. Entre aqui agora, dê risadas e depois saia. E não conte pra ninguém que você veio aqui. Então, mas agora quando as pessoas voltaram aos shows da pandemia, eu sentia que as pessoas estavam muito felizes de estarem no bar. Porque elas, mesmo com o mundo acabando lá fora, um monte de gente de máscara, um monte de não sei quantas mil mortes por dia, as pessoas, quando elas estavam no show de stand-up, elas meio que conseguiam esquecer o que estava acontecendo lá fora. Era uma hora que elas ficavam sem pensar no resto que estava acontecendo. Então era bom isso, as pessoas se sentiam bem. Mas hoje eu não sei como é que vai ser isso aí, lá quando voltarem os shows no Rio Grande do Sul, porque mexeu no bolso das pessoas. Então as pessoas vão estar no show de stand-up e talvez elas fiquem com esse pensamento às vezes, putz, talvez eu gastei um dinheiro aqui que eu não poderia ter gastado. Putz, amanhã eu vou ter que comprar não sei o quê. Ah, minha família tá ferrada de grana. Ah, minha vizinha tá com algum problema. Então é um negócio que acabou acarretando muito na vida das pessoas individual, assim. Então vai ser um negócio bem difícil. Mas eu espero que as coisas voltem a funcionar, que os trabalhos voltem a funcionar lá e que os bares de comédia voltem a funcionar pra gente todo mundo conseguir trabalhar, para as pessoas conseguirem se reerguer, inclusive as pessoas que trabalham nos bares de comédia. Então apoiem as pessoas lá, sigam, inclusive, se tu mora no Rio Grande do Sul, siga o Boteco Comedy de Canoas, Boteco Comedy de Novo Hamburgo, o São Léo Comedy também, que também deve estar meio ferrado lá naquela região. E é isso daí. Muito obrigado, se inscreva no meu canal, assista meu podcast no YouTube. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.